Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Salve, salve, boa noite a todos, bem-vindos ao Papo de Bar 124, ó, já está valendo, a pessoa que mais contribuir aqui no chat, dando opiniões de valor, ajudando um ao outro, vai levar um treinamento no final, escolha dos moderadores, então já está valendo, comecem desde já, sejam muito bem-vindos, quem está vindo pela primeira vez, vou ver quem está aqui na área, Rafa e Ana Cláudia na moderação, Rosemary Delvinha, o Michel Kleinschmidt, Paulo Silva no Correia, Helena Fernandes, Jonalton Halef, Matheus Julião, Laura Ferreira pela primeira vez, Pub Marques, chegou hoje, né? Pô, obrigado por esperar. É, Carolina Teixeira, Maria de Fátima, Paty Morales, Lucivaldo Basto, Igor Reis, Tainara, Raul Batista, Rubens Guidini, todo mundo muito bem-vindo ao Papo de Bar, galera. Ó, eu vou dar uma dica de livro pra vocês muito inusitada. Cara, uma pena que não tem em português isso aqui. Mas olha, vou dizer pra vocês, se vocês quiserem aumentar a sua habilidade de reconhecer comportamentos, invistam em livros que foram feitos para escritores de ficção, guia de personagem. Por exemplo, esse guia de personagem aqui, 45 personagens, foi escrito por uma psicóloga. Então ela fala como é que é uma pessoa apaixonada, como é que é uma pessoa falsa, como é que é uma pessoa narcisista, como é que é um filhinho de mamãe, como é que é uma filhinha de papai. Isso aqui é um guia para escritores de ficção poder construir personagem. Mas como foi feito com o respaldo de um psicólogo e são comportamentos arquetípicos, você decola a tua habilidade para poder identificar comportamentos. É uma dica inesperada, mas tá aí. Guias para escritores de ficção, de criação de personagem, tá? Funciona, que é uma maravilha. Essa autora aqui, a Victoria Lynn Smith, ela é... Se não me engano, deixa eu só ver aqui. Tem aqui o currículo dela. Ela é doutora em psicologia e bacharelada em letras. Então, ela reúne as duas coisas que há de melhor, né, para poder escrever essas obras. É, infelizmente, esse livro aqui não tem em português. Se bem que quando você compra pela Amazon, existem formas de você traduzir no aplicativo do Kindle, né? É uma pena que no Brasil não tem esse tipo de coisa, né? Mas quem puder, quem tiver como, beleza? E é isso, gente. Vamos agora esquentar o nosso papo de bar com o nosso estudo de casa? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Galera, uma coisa vou falar pra vocês. Quem não sabe inglês, bota como prioridade aprender inglês. Porque quando a gente não sabe inglês, a gente perde muita informação valiosa. Eu tava vendo até a própria Amazon. Muito frequentemente tem livro que em português custa 70 e a versão em inglês custa 30. Se for a versão em book, então custa 7. É o melhor investimento que tem, porque vocês vão expandir o acesso a um conhecimento que tá muito restrito pra muita gente. Então, se alguém me fala, qual é a primeira coisa que você indica para eu começar o desenvolvimento pessoal, paradoxalmente eu falo, estuda inglês, porque eu não teria conquistado metade do que eu conquistei hoje em dia se eu não soubesse inglês. Porque boa parte do material que eu estudo, que eu pesquiso, que eu faço meus vídeos, é inglês, sabe? Então, é o melhor investimento mesmo, tá? Eu vou ver se um dia desses eu faço um vídeo com dicas para estudar inglês, mas eu já adianto que eu não vou botar ele no canal porque vai fugir muito da minha
minha proposta é original de conteúdo. Então eu vou tentar botar em algum lugar relevante para vocês terem acesso. Eu aviso aqui no Papo de Bar onde é que eu vou botar esse vídeo, mas não vai ser no canal porque, cara, vai fugir do propósito se fizer isso, tá? Mas é isso, vamos lá. Olá, João e amigos! Antes de entrar na faculdade, li numa revista de circulação nacional que nos países de primeiro mundo, os CEOs de grandes empresas iam às faculdades e buscavam os melhores alunos. É, o típico headhunter, né? Então pensei, como sou uma moça muito tímida e introvertida, tenho muita dificuldade de fazer amizade. Irei me tornar uma das melhores alunas e fazer uma carreira de sucesso. João, na maioria das matérias, em 100, tiro 89 ou 95 pontos. Mas pra minha tristeza, mesmo sendo muito inteligente, não conseguia passar nas entrevistas. Uma recrutadora disse que eu não tinha inteligência emocional nem social. Por favor, João, me explique o que é cada uma dessas inteligências e se tem livros ou cursos pra me desenvolver pessoalmente. Eu passei por isso, eu passei exatamente por isso que ela tá passando agora. Exatamente isso. Mesma coisa. Eu fazia uma formação atrás da outra, investia totalmente no meu currículo, achando que as empresas iam ficar fascinadas com a minha formação e iam me disputar no tapa. E eu nunca passava num processo seletivo. Sempre que chegava na parte da entrevista com o gerente, ou então a dinâmica de grupo, eu levava, sabe? Eu não passava. Eu só fui descobrir o porquê depois que eu comecei essa minha jornada de desenvolvimento pessoal, com a sedução e tudo. Eu não tinha realmente inteligência social e então as pessoas não sentiam firmeza em mim. Eu passava muita insegurança, sabe? A pessoa pensa, nossa, mas esse cara parece ser tão frágil, será que ele vai dar conta disso aqui? E toda vez que eu era reprovado nesses processos seletivos, eu achava que o problema era currículo pobre. Aí eu investia em mais formação, mais formação, mais formação. Cara, tava com um currículo invejável, você vê, inglês fluente, MBA, pós-graduação e nada. Foi só depois que eu comecei a desenvolver as minhas habilidades sociais que eu conseguia decolar na minha vida profissional. E, cara, é basicamente isso. Tem gente que pergunta por que que as empresas contratam tanta gente incompetente? Porque são incompetentes carismáticos, só isso. Pessoas que sabem se impor numa reunião, numa negociação, lidar com pessoas. O teu conhecimento ele é 50%. Os outros 50% são as habilidades sociais. Não adianta você ficar trabalhando só a tua mente e não ter as habilidades sociais desenvolvidas. Você não chega a lugar algum. E não adianta você fazer a tua própria empresa, fundar a sua própria empresa. Ah, eu vou fundar a minha própria empresa. Sabe por quê? Porque eu fiz isso. E continuei levando não. Porque, pensa comigo, o processo de você ir até uma outra empresa para você prospectar, para você vender o seu peixe, é parecido com o processo de entrevista de emprego. Você vai ter que conversar com um RH, que é quase sempre duas mulheres, o policial bom e o policial ruim, né? Então, não adianta, você tem que saber se apresentar, tem que ter habilidade social. Ela perguntou, ela falou que a recrutadora falou que falta inteligência emocional. Eu acho que a recrutadora se equivocou. Eu acho que falta inteligência social. A inteligência emocional diz mais respeito a você você ter um autoconhecimento, lidar com as suas próprias emoções e até mesmo trabalhar a empatia. A inteligência social diz mais respeito a você lidar com o outro, de influenciar, persuadir, compreender, tá? Então eu acho que ela se equivocou aí na habilidade, mas se pergunta se tem livros ou curso. Livro e curso tem vários, por exemplo, Conversa Inesquecível, meu treinamento, ele é tipo a suíte completa de desenvolvimento social, mas é aquele negócio. Por exemplo, Conversa Inesquecível é uma certificação em inteligência social. Se você fizer todas as aulas e fizer todas as provas, você vai ter um diplominha lá com a minha assinatura, meu CNPJ, com total validade para se apresentar na empresa. Mas eu falo no começo do treinamento o seguinte, ó, não é porque você passou na prova que você vai virar uma pessoa boa de inteligência social. Você vai ter que praticar. E você tem que ter em mente que quando você começa a botar na prática, sempre vai ser ruim no começo. Sempre. No começo você vai gaguejar, você vai esquecer a resposta, você vai ficar sem graça, com vergonha, vai se sentir inautêntica. Faz parte do processo, tá? Então, minha amiga, já tá dado o recado. Começa a trabalhar a inteligência social, tá? Pouquinho menos intelectual, um pouquinho mais social, por enquanto, tá? Deixa eu ver aqui. O Lucivaldo falou aqui, a timidez acaba prejudicando muito. O Michel falou aqui, interessante isso, a gente trata de fazer um currículo bacana, mas deixa de lado a inteligência emocional. É um erro muito comum. Matheus falou aqui, tem que focar no desenvolvimento também, até porque é bom pra aprender a lidar com pessoas. Tainara falou que tá vendo os vídeos antigos meus, eu melhorei muito. A gente nem percebe, né? É hábito, simplesmente. Michel fala aqui, conhecimento é importante, mas inteligência emocional é o que nos distingue das máquinas. Perfeito. Lucivaldo, falou aqui, o recrutador tem que ter mais entendimento psicológico para enxergar que a pessoa tímida pode ser um ótimo profissional. Pois é, cara, é mais ou menos o que a Susan Cain está tentando falar no livro dela, O Poder dos Quietos. Pessoas tímidas e introvertidas, elas são excelentes profissionais para trabalhos que exigem mais reflexão, mais profundidade, que não exijam tanto contato social. Então, tudo depende de onde você vai botar essa pessoa. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que tinha uma funcionária que trabalhava nos bastidores, trabalhava com números, né? Com planilhas, e ela era excelente funcionária nesse aspecto. Trabalhava com a folha de pagamento, sabe? Fazia tudo direitinho, organizado. E a dona da empresa, querendo agradar, promoveu ela para um cargo que ela tinha que fazer menos burocrático e lidar com mais pessoas. A garota entrou em depressão. Por quê? Porque ela tinha muito desconforto para lidar com pessoas. Ela gostava de tarefas, mas na dela. Então você pega uma pessoa que é perfeita num canto e sem ter, assim, aquela inteligência emocional, promove para um cargo que não combina com ela, já era, né? Assim como, outro erro que a empresa comete muito. Às vezes a pessoa é uma excelente colaboradora, faz um trabalho muito bom, mas isso não quer dizer que ela vai ser uma boa líder. Aí o que acontece? Eles botam como líder uma pessoa que é excelente em resultados, mas como ela não tem habilidade de liderança, ela acaba virando o chefe ao invés do líder. E aí vira uma pessoa prepotente, ou então muito paizão, mãezona, e acaba ficando uma bagunça. Eu acho, sinceramente, eu acho que os RHs ainda estão muito bagunçados. Muito bagunçado. Geralmente, RH contrata pessoa que já fez psicologia. Gente, psicologia é só uma das partes do RH. É parte, mas não é o todo. RH também tem que saber de lei trabalhista, tem que saber um pouquinho de pedagogia para poder ver a parte dos treinamentos, tem que saber um pouco de universidade corporativa. Então, sinceramente, eles tinham que começar a olhar mais quem tem a formação em RH mesmo, para pegar profissionais mais completos, porque esse negócio de botar psicólogo para fazer RH, não, sem contar que tem empresa que acha que RH é departamento pessoal, né? Departamento pessoal é a parte matemática, a folha de pagamento e tal. RH também tem motivação, treinamento, liderança, enfim, é complicado. Deixa eu ver aqui. A Helena falou que tive aula de teatro para conseguir dar apresentações, palestras, foi um passo. É uma saída muito válida. Dirley fala aqui, desenvolvimento começa com interesse. Quanto mais lê e estudar, mais aprende. Com certeza. Paty fala aqui, concordo com você, João, os RHs estão bagunçados. Cara, olha que já faz uns 10 anos que eu não lido com empresa, mas eu já lidei com empresas muito grandes no passado e era uma bagunça. Era uma falta de comunicação entre os departamentos que, cara, a empresa perdia muito dinheiro com aquilo. Muito dinheiro, sabe? É impressionante. Mas é isso, acho que já falamos o suficiente, vamos pro nosso segundo estudo de casa. O meu texto puxa um assunto muito interessante que pode ser o tema para um vídeo seu algum dia. Pô, show. Lá vai. Alguns anos atrás eu tinha uma mania bem ruim. Quando eu ficava afim de uma menina muito bonita, eu usava artifícios psicológicos para puxar ela para baixo, para ficar no mesmo nível que, na minha visão, eu tava. É o famoso neg dos puas, né? Mas não condenem ele. Ele tá sendo o homem de assumir que fazia coisa errada, tá? Foi quando, há alguns anos, eu fiz um intercâmbio pra Austrália e conheci uma menina incrível da Alemanha. Ela me deu vários sinais que tava afim, inclusive me chamou para viajar com ela, mas eu acabei recusando numa tentativa de aumentar meu ego em relação ao dela. Parece ser bem idiota da minha parte, mas só percebi isso alguns anos depois de ter voltado pro Brasil. Às vezes a gente faz isso sem perceber, me arrependo muito de ter sido tóxico para ela sem nenhuma intenção, e hoje ficaria bem estranho de explicar para ela tudo isso que aconteceu, porque eu meio que ignorei que existia um clima entre a gente durante toda a viagem. Ela ainda durante a viagem parou de falar comigo, e hoje praticamente não responde no direct. Eu, por sorte, identifiquei esse problema em mim e tento corrigir sempre hoje em dia. Mas será que valeria a pena tentar explicar tudo pra ela ainda? Eu, no seu lugar, não tentaria, tá? Que acontece? Quando você estraga as coisas com alguém desse jeito, toda e qualquer tentativa posterior de se justificar vai te deixar com uma imagem esquisita. Do tipo assim, poxa, eu dei mole pra ele a viagem toda, ele me maltratou e agora vem se explicar pra mim que ele tava fazendo isso por isso e aquilo. Cara, vai piorar ainda mais a tua imagem, entendeu? É mais ou menos igual cutucar um vespeiro. Se por acaso um dia ela te procurasse pra conversar e vocês começassem a bater um papo, papo vai, papo vem, tivesse um clima propício pra você falar isso, aí são outros 500. Mas você se justificar, o que eu te digo é, aprende com teu erro, você levou esse negócio do pua muito a ferro e fogo, perdeu uma oportunidade de repente de conhecer uma pessoa legal e fica o aprendizado. Que aliás é o que ficou, esse episódio, ele serviu pra você crescer. Nem sempre a gente aprende por amor, a gente aprende pela dor. Por exemplo, eu já perdi no passado uma garota que eu gostava muito, uma ex-namorada, e que não teve volta, sabe? Eu sempre falo, o Reconquista já funciona na maioria dos casos. Esse foi um dos casos que não funcionou, a minha Reconquista. Mas, por um lado, foi bom porque foi o que eu precisei para vir para São Lourenço, senão eu ainda ficaria preso a ela. Eu acho que no fundo mesmo, eu não estava tão interessado em reconquistar, eu já estava pensando em mudar para cá, por isso que eu não pus muito esforço. Mas eu gostava muito dela, sim, e basicamente, o que aconteceu? Ela terminou porque disse que estava cansada, eu era muito workaholic, trabalhava demais, e como eu estava preocupado em subir de vida, eu acabava virando uma pessoa muito inflexível, muito agressiva com ela, e ela não aguentou. Então, assim, essa perda que eu tive dela me ensinou a pegar um pouco mais leve. Continuo sendo um cara que trabalha muito, mas pelo menos eu tô, assim, parando de descontar as coisas nos outros, sabe? Olhando melhor as situações, analisando por outros ângulos. A gente aprende com as perdas também. Isso também nos faz crescer, entende? Deixa eu ver aqui. A Helena falou aqui, dê um tempo, aproveite a oportunidade de aprender. Edna falou aqui, concordo, agora só vê a chance. É não fazer mais e conscientizar melhor daqui pra frente. Ana falou aqui, andar mais gringa, a forma de abordagem e comunicação é bem diferente da nossa. Ainda mais na Alemanha, que parece que me disseram que na Alemanha as mulheres têm mais iniciativa de chegar no cara, né? Vamos lá. Maria falou aqui, os dois namorados que eu tive foram sempre naturais, detesto truques, homens acham que mulheres são bobas, não veem a estratégia. Eu também não gosto dessa coisa de truque. Igor falou aqui, os puas ferram as conquistas, agora tá cheio de canal pra mulher também. Não dê mole, não dê de primeira, assim por diante. Aí fica tanto homem quanto mulher jogando, ninguém tá se conhecendo. Uma coisa que eu acho engraçado, né, é que muitos desses canais pra mulher são de caras que costumavam trabalhar com homens, né? E eu fico pensando, cara, realmente o mercado de sedução pra homens tá saturadíssimo, né? Às vezes eu fico me perguntando até que ponto não é, de repente, uma apelação. Não tô falando desse específico sobre ninguém, sabe? Tanto que, pô, sou amigo do, por exemplo, do Diego, respeito muito o trabalho dele. O Diego, eu sei que ele não fez por apelação. Por quê? Porque o Diego começou a trabalhar com mulher ainda em 2016. Ele tinha o canal que não tava nem dando muita atenção, mas ele continuava botando vídeo lá e foi crescendo aos pouquinhos. Não foi porque, porque não, homem dá dinheiro. Mas tem os outros que são mais oportunistas aí, que eu já percebi. Felipe falou aqui, tentar se explicar é pior. Melhor esperar ou nem tocar mais no assunto com ela. O Matheus falou que as perdas servem de lição também pra não fazer erros novamente. Com certeza. Então, é basicamente isso. Você tem que aprender com o passado, não permitir que isso se repita. Eu acho que você tá no caminho certo. Por mais doloroso que seja, você aprendeu sua lição. Você já aprendeu que não é o certo, sabe? Que você exagerou. Foi uma falta de calibragem. Tudo bem. Acontece. Bola pra frente. Tá legal? E é isso, gente. Vamos descontrair um pouquinho agora com a nossa porta secreta? Vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Quem é o principal inimigo do Batman? Opa! Felipe Jacobi. Estás na área? Aliás, obrigado pelo like lá por causa da música do The Animals. Tá na área, Felipe? Hoje em dia é o Corona mesmo. Chamei o Felipe porque ele foi o primeiro a responder. Tá na área. Vamos lá. Vamos digitar aqui. Felipe Jacobi. Ok, Felipe. Você agora está participando da porta secreta. Momento de suspense. Felipe, você já sabe como é que funciona isso aqui, porque você já assiste Papo de Bar, né? Então deixa eu só explicar pra quem nunca viu. Temos aí três portinhas, gente. A laranja, a verde e a azul. Uma dessas portas tem um treinamento chamado Academia da Reinvenção, que são todos os meus principais treinamentos em um só. Tipo, um super prêmio mesmo. Outra porta tem um treinamento meu, qualquer, não negociável. Se você já tiver... sinto muito. Você pode doar para alguém ou, se você quiser, você pode usar para apostar e continuar jogando, de repente, para tentar conquistar o prêmio do Academia da Reinvenção. E a outra porta... Bom, não falem o que é. não falem, apenas aumentem o volume. Então vamos lá, Felipe, pensa bem aí, mas não pense muito e me fale qual é a porta que você quer abrir. Azul. Você tem certeza que é azul, né? Ou você quer mudar? Vai na azul mesmo. Então agora não tem mais volta, né? Vamos abrir a porta azul. Vamos lá. Opa! É um prêmio? É isso mesmo? Ah, garoto! Vamos ver. Poder no verbal? Olha! Muito bom! Bom, Felipe, você ganhou o poder no verbal com direito às atualizações do poder no verbal 2. Te pergunto, vai ficar com ele ou vai querer, de repente, continuar jogando? Só esperando a confirmação dele. Ele vai continuar jogando porque já tem... Ah! Agora que eu quero ver! Agora eu quero ver! Rapidão que eu vou voltar lá pras portas, só vou tirar aqui a vinheta de entrada.
Chegou a hora das...
Ok, Felipe. Você... já escolheu a porta azul. Agora, qual é a outra porta que você quer abrir? A vermelha? Tem certeza disso? Sim, então vamos lá. Vamos lá, mais uma vez, gente. Dole uma, dole duas, dole três. Que culhões você teve. Tem minha admiração por isso. Mas não foi dessa vez, né? Acontece. Acontece. Mas, Felipe, poxa, obrigado por ter participado. Parabéns pela coragem de continuar jogando. E é isso, gente. É, não foi dessa vez, quem sabe de uma próxima. Mas continua participando, Felipe. Vai que você leva no final o prêmio de participação, beleza? E é isso, gente. Vamos agora pra nossa roda de amigos. Vamos lá.
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Já sabem, né? Essas são as perguntas manjadas. perguntas que eu já cansei de responder. Então, se por acaso deixar passar, não levem pro lado pessoal, beleza? Então, vamos lá. Tô prestes a estalar meu dedo aqui. Vamos lá. E eu sou João Abrantes. Vamos lá. Deixa eu só tirar essa manopla aqui, que ela é ótima pra poder acabar com metade do planeta, mas péssima pra poder pegar uma cerveja. Vamos lá. Francisco Assis perguntou se dar presentes, oferecer bebidas gera atração nas mulheres. Depende do momento, depende do contexto. Se você o fizer com a intenção de agradar, você provavelmente vai estar se metendo numa situação não muito boa pro teu lado. Você pode estar se condicionando a virar um provedor sem ter muita coisa em troca. Então, tem que ser uma coisa assim, estratégica. Edna falou para falar sobre as 4 etapas da reconquista. Ah, mas tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Gravei um vídeo já exclusivamente sobre isso. O Dukoff falou aqui: estou 6 meses numa cidade nova, me sinto solitário, sinto falta dos amigos de infância, é muito difícil conhecer gente nova. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu passei pela mesma coisa aqui em São Lourenço, tá? Eu quase entrei em depressão por causa disso, eu achei que fosse ser fácil, mas a grande verdade é que se adaptar a uma cidade nova não é uma tarefa muito fácil mesmo não, mas você não pode desistir. Hoje em dia, eu sou casado com uma mulher da cidade, e eu tenho vários amigos aqui. Quando eu fiquei doente, internado, cara, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que foi no hospital. E nada disso teria sido possível se eu tivesse desistido. Você tem que botar na cabeça o seguinte: você tem que dar um tempo pra essas pessoas pra elas poderem baixar a guarda pra você e te aceitar, tá legal? O que eu te recomendo é você fazer uma amizade muito forte com a primeira pessoa que você puder. Essa primeira pessoa com certeza vai te apresentar mais algumas. Seja bem amigável com as próximas que ela vai te apresentar, que a tendência é ter uma reação em cadeia. Uma vai apresentando mais duas, mais três, até você ter uma certa prova social. Mas no começo realmente é difícil, mas não pode desanimar, tá legal? Metal perguntou onde é que eu comprei a manopla. Mercado Livre. A Fátima Xavier falou aqui: João, gostaria que você falasse sobre a criança interior aqui pra galera. Gente, é o seguinte, a criança interior, nossa, é basicamente a nossa meta de individuação. O que que acontece? Quando a gente é criança, nós estamos na nossa forma mais pura como ser humano. Ou seja, aquilo que nós somos como criança é basicamente a nossa verdadeira essência. Conforme a gente vai crescendo, começa a vir a censura, né? Não faz isso, não faz aquilo, se comporta desse jeito, não quero que você estude tal coisa, não pode falar isso, não, porque a tua religião manda você fazer tal coisa. E nisso, nós vamos sendo moldados para ser aquela pessoa conformista. O que que acontece? Muitas vezes, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando da nossa verdadeira essência, tá? E viramos adultos frustrados. Então, quando você pega esses livros tipo do Robert A. Johnson, do Carl Jung, o que ele fala? Muitas vezes, a tua verdadeira felicidade está em você fazer as pazes com a tua criança. O que você fazer as pazes com a tua criança interior? É você redescobrir o que te torna autêntico. Quem você é sem essa excessiva preocupação de agradar os outros. E, bom, existem duas formas de você entrar em contato com a sua criança interior. Uma delas é voluntária, a outra é forçada. Fatalmente, você vai ter que entrar contato com ela, tá? Voluntária é você realmente querer passar pelo processo de individuação. Qual é a vantagem disso? Se você passar pelo processo de individuação voluntariamente, ele é mais fácil e mais anos de felicidade você vai ter pela frente. Quando você deixa o processo de individuação pro lado, lá pela meia-idade, 40, 45 anos, vai vir a crise da meia-idade, que é quando você começa a repensar o que eu tô fazendo com a minha vida. Passei esse tempo todo fingindo ser alguém que eu não sou pra agradar os outros, casei com alguém por conveniência, cursei a área que dava mais dinheiro, acumulei uma boa grana, mas eu tô feliz? Não tô me sentindo feliz. Por isso que muita gente na crise da minha idade começa a fazer um monte de doideira. Ah, acaba com casamento, começa a síndrome de Peter Pan, que começa a querer pegar todo mundo, e sei lá, larga o emprego, começa a vender miçanga na praia. Por quê? Porque isso é uma tentativa desesperada de fazer as pazes com a criança interior, tá? A questão de Adão e Eva, paraíso, é a perfeita analogia da nossa criança interior. Porque Adão e Eva moravam num paraíso onde nada faltava pra eles, e depois que eles comeram a maçã, né, o fruto proibido, eles foram expulsos do paraíso, e desde esse momento de expulsão, eles começaram a batalhar pra poder chegar mais perto do paraíso. Então, o nosso reencontro com a criança interior é essa batalha pra voltar a chegar mais perto do paraíso. Um agradecimento aí pro Ricardo, uma prata aí pra contribuir com a cerveja. Metal perguntou aqui quantas horas eu estudo por dia. Cara, varia muito, varia demais. Eu não tenho... Gente, eu não me prendo a rotinas pra poder estudar, trabalhar. Eu vou de acordo com o que me dá vontade. Tem dias que eu estudo 20 minutos. Tem dias que eu estudo 8 horas. Depende. Lucas fala aqui, São Lourenço é uma cidade pequena, difícil ter baladas e tudo mais, mas vai em bares, faz amizade, vai decolar. É, São Lourenço tem isso mesmo. Dirley fala aqui, João, estou namorando uma mulher que tem uma religião diferente da minha. Por conta disso, vem travando uma luta gigantesca com a minha família. A gente se gosta muito, estamos pensando em fugir. Dirley, eu vou te falar uma coisa. Ao mesmo tempo que é a solução, a religião consegue ser um problema. Vou te explicar. Nós vivemos num mundo onde predomina o racionalismo, tá? A parte lógica. Com isso, a gente se afastou muito do nosso lado espiritual. Hoje em dia, a gente só quer saber de informações objetivas, praticidade, é só ciência, é só tecnologia, e perdemos aquela conexão com a espiritualidade. E isso cria o que o Viktor Frankl chama de um vácuo existencial, que acaba levando à depressão e ansiedade extrema. Então, o que que acontece? Nesse quesito, a religião vira um refúgio. Porque quando você não vê sentido nessa vida vazia, a religião vira um porto seguro para ter sentido, certo? Só que muitas religiões, não todas, muitas, viraram uma indústria. Ou seja, você quer buscar na religião o conforto. Só que ao mesmo tempo, você acaba ficando bitolado, porque você segue cegamente o que eles falam. E o que que acontece? As coisas da religião servem para você? Serve? Tudo serve? Não. Algumas outras coisas não servem. Por quê? Acabei de falar. Cada ser humano tem sua própria missão nesse mundo. Cada ser humano tem sua própria individuação. Então, tem coisas da tua religião que vão servir para você e outras não. E nesse momento, né, que entra o embate com os pais, porque você está querendo se individuar. Será que fugir é a solução? Eu não sei. Para mim, fugir só é uma solução se você tiver 100% de condições de se manter, para não ter que voltar com o rabo entre as pernas depois para casa. Realmente, embora é uma solução, mas tem que ser feito de uma maneira estratégica, sem impulsividade. Opa, a sonhadora botou aqui R$5, muito obrigado. Ela falou aqui, deixei uma primeira impressão negativa em alguém que me interessei. O que fazer para melhorar? Então, sonhadora, eu vou te dizer, uma vez eu li isso num artigo, mas eu não sei se isso procede, tá? Esse artigo falou que teve um estudo de Harvard, novamente, eu não pesquisei para ver se procede, se existe mesmo esse estudo, que para uma impressão negativa, você precisa ter mais 8 contatos positivos para desfazer essa má impressão. Agora, como é que você vai arrumar oportunidade para ter mais 8 contatos positivos com essa pessoa? Então, eu acredito que momentos como esse, às vezes você usar terceiros, de repente você elogiar através de um terceiro, você criar oportunidade para você poder ser útil, funciona bastante. Mas basicamente é isso. Quando a primeira impressão é negativa, é necessário mais 8 encontros positivos para desfazer. Quero agradecer também aqui o Rafa, a Edna Arcanjo, tudo isso aqui vai para a Biblioteca do Conhecimento. Então, gente, o que que eu falo para vocês sobre religião, né? Voltando aqui ao assunto, obviamente, sejam leais às suas religiões, mas aquelas partes que não condizem com vocês, questionem. Porque é o que eu falei, nem tudo dessa religião, da religião que vocês têm, vai servir para vocês. Nem tudo. E não se sintam mal por isso. A religião é uma ideia. Sabe uma coisa muito interessante que eu vi a Marie-Louise von Franze falar no livro dela? Cara, para pensar comigo. Os conceitos da religião foram criados por homens, né? Não se sabe de onde vieram as ideias e tal. É claro, teve a inspiração divina, tá, né? Esse tipo de coisa. Então, por que que quando uma outra pessoa pensa diferente, tem que contradizer? Será que não tá tendo também uma inspiração divina nessa pessoa que tá pensando diferente? Aí vem um grande paradoxo. Então, contanto que esse caminho que você tá escolhendo, diferente da tua religião, não envolva você prejudicar o próximo ou a você mesmo, você deteriorar sua saúde, ou então você tirar proveito de alguém ou machucar alguém, começa a questionar. A Alice Cavalcante perguntou aqui, e que exemplo de situação a diferença de idade é relativa? Cara, a idade é só um número. O que interessa não é a idade, é a maturidade. Maturidade é uma coisa que depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha esposa teve que amadurecer muito cedo, porque aos 11 anos de idade ela perdeu o pai e o irmão num acidente de carro. E ela teve que ajudar a mãe, a irmã que sobrou, e essa frustração foi tão grande que ela amadureceu muito cedo. Em contrapartida, tem gente de 40 que até hoje é o eterno adolescente, com o que a gente chama na psicologia do puerá eterno. Tem nada a ver com pua, não. É puer de criança, né? Então, a Tainara perguntou qual é a minha religião. Eu não tenho uma religião definida. Eu gosto de imaginar o além da seguinte maneira. Presta atenção. Eu gosto de imaginar o além como se fosse uma gigantesca empresa, onde Deus é o CEO, é o dono da empresa, tá? E essa empresa tem vários departamentos, com cada departamento tem um gerente. Então, tem o departamento orixá, tem o departamento judeu, o departamento islâmico, e todos os deuses politeístas respondem pro único Deus, tá? Aí que acontece? Um belo dia, um rapaz chamado Jesus virou funcionário de destaque. E ele virou o vice-presidente dessa empresa. Então ficou Deus, Jesus como vice-presidente, mas continuou existindo. Departamento da cultura nórdica, grega, dos orixás. E eles trabalham em comunicação. Então, por exemplo, às vezes, o Hermes vai precisar de uma ajuda do Loki, pra alguma coisa. Eu gosto de imaginar o além dessa forma. Porque aí, isso me permite integrar todas as religiões de uma vez só. Sherlock perguntou se eu sou coach. Não deixo de ser, né? Por mais que eu já esteja cursando psicologia, já tenha as minhas especializações na PUC, não deixa de ser. Eu não posso me chamar de psicólogo ainda, né? O Nathan perguntou aqui, boa noite, João. O que fazer para desenvolver a inteligência emocional? Cara, para você desenvolver a inteligência emocional, depende muito de como você vai mudar seus pensamentos. Por quê? As emoções, elas são fruto dos nossos pensamentos. Você não simplesmente chega e sente raiva. Você tem que ter algum pensamento que leve a essa raiva. E muitas vezes o teu gatilho de raiva é irracional. Então, para você controlar suas emoções, você tem que começar a pensar nos pensamentos que levam a essas emoções. Então, por exemplo, pensa na última vez que você teve raiva ou que você chorou. Por que que você chorou? O que que você pensou nessa hora que te deixou triste? Começa a mapear engenharia reversa para ver o que que tá acontecendo e de que maneira você pode ir aos pouquinhos treinando seus pensamentos. Não vai ser de uma hora para outra, tá? Eu tenho aqui um monte de estatueta de deuses diferentes. Tem, por exemplo, aqui, ó, grande Anubis. Temos aqui o mestre Jesus. Ao mesmo tempo, tem aqui Laroye, Exu. Temos aqui a minha queridíssima deusa Atena. Tem vários aqui.
Vamos lá.
Se eu só subir um pouquinho mais, porque teve bastante pergunta pra cima, né? Lucas Pereira perguntou aqui, João, você acha que quem é fanático em religião sofre? Você acha que a religião impede as pessoas serem felizes? É o que eu te falei. A religião é uma saída pra falta de sentido. Então, pode ser que quando alguma coisa da religião entra em conflito com alguma coisa que você gosta, te deixe feliz. Você até me lembra uma coisa engraçada. Eu tinha uma diarista, quando eu tinha 19 anos, tinha uma diarista que era do Recife, do Univec. E ela era de uma igreja, dessas igrejas cristãs, não sei qual vertente que era. Uma vertente que você não pode comer frutos do mar, camarão. E ela falou assim, seu João, mas aqui, eu não posso comer camarão, não posso comer camarão, não posso comer mexilhão, nem nada, mas eu gostava tanto de camarão, seu João. Aí eu, poxa, dona Ivete, como é que você faz pra lidar com isso? Ela, eu como escondido, seu João, como escondido. Assim, ela como escondida da religião, como é que ela vai se esconder de Deus pra comer camarão, né? Então, assim, você acaba arrumando umas saídas meio diferentes, né? É isso que eu digo. Quando começa a entrar em conflito com certas coisas, é que tá o problema. Até que eu acho da seita Machado 98. Nunca ouvi falar, meu irmão. Nunca. E olha que eu gosto de estudar essas coisas, hein? Márcio perguntou aqui, por que que tanta gente prefere segurança do que liberdade? Não consigo entender. Porque liberdade significa você ser livre pra tomar decisões. Você ser livre pra tomar decisões significa que você pode tomar tanto uma decisão certa quanto uma decisão errada. Tem gente que não consegue lidar com a possibilidade de tomar uma decisão errada. Segurança, as decisões já foram tomadas por você. Só que elas nunca vão te levar num patamar de crescimento considerável. Então tem gente que prefere jogar no caminho seguro, mesmo que se envolva matar os próprios sonhos, as próprias decisões. A Edna falou aqui quantas das vezes em certas situações que eu não entendia muito bem por que acontecia, sem solução, encontrava sempre apoio e resposta dada pelo João. Poxa, obrigado. Grande Fernando Cogumelo, vi teus vídeos tocando guitarra, viu? Manda bem, hein? Teus solos aí. A Sonhadora falou aqui, obrigado pelos 5 aí. Eu tenho uma analogia parecida, mas no meu caso, Deus é a própria empresa. o prédio, tudo que tá dentro que usamos pra produzir os produtos dela. Também, é o que eu falo, eu acredito que o legal é a gente ir aos pouquinhos criando a nossa religião, sabe? É a gente adaptando os conceitos e faz sentido pra gente. Por exemplo, eu ficava assim, cara, como é que eu vou conciliar isso? Como é que eu vou conciliar orixá, deuses gregos, deuses nórdicos, Alá, Deus? Eu fiz essa estrutura da grande empresa na minha cabeça. Vou impor pra alguém? Nunca. Isso é meu, sabe? Acho que cada um tem que buscar a sua forma de conciliar. Maria perguntou o que que me faz mais forte. Pé na bunda. Pé na bunda sempre joga a gente pra frente. Todas as vezes que eu fui rejeitado, que eu fui humilhado, que eu levei um pé na bunda, doeu muito no começo, mas me deu vontade de vencer e ser melhor. Pé na bunda deixa a gente ficar mais forte. O Lucas Pereira perguntou aqui, João, você acha que a linguagem é verbal? Verbal ou não verbal? Tem uma grande diferença. Pode mudar a vida de uma pessoa. Oi! Minha cachorra tá aqui do lado. Vem cá, vem. Tio, vem. Vem pro pessoal te conhecer. Vem. Estamos aqui no Papo de Bar com a linda. Essa aqui é a minha cachorrinha. Olá. Quer sair? Sair, vai. Vamos ver aqui. Download. Linguagem corporal, né? Beleza, Lucas. Linguagem corporal, sim, muda sim, cara. Porque mudou a minha e de uma hora pra outra, tá legal? A linguagem não verbal, ela é muito importante porque, primeiro de tudo, ela te impede de atrair predador social. Predador social são todas aquelas pessoas que querem tirar proveito de alguém que elas enxergam como mais fraco. É assaltante, pessoas aproveitadoras, bully. Então, uma boa linguagem corporal já te blinda contra a gente. Contra predador social. E quando você aprende a reconhecer todos os sinais e gestos característicos de comportamentos, você também não se ilude mais com as pessoas. Você não perde tempo com as pessoas erradas. E o que acontece? Geralmente, quando uma pessoa passa muito tempo apanhando na vida, ela desenvolve duas reações. Número um, ela passa o tempo todo fugindo. Ela evita contato com as outras pessoas, evita socializar, porque tem medo de se expor e de ser feita de trouxa. A outra saída, ela vira aquela pessoa que bate pra não ter que apanhar. Em outras palavras, ela vira o próprio monstro que no passado fez mal pra ela. Começa a maltratar os outros. E a linguagem corporal é a terceira saída que não envolve nenhum desses extremismos. Você não precisa fugir e nem viver na defensiva. Você pode ter uma vida saudável porque você vai estar se protegido contra mentira, esse tipo de coisa. Gostaram da linda, né? Ela vai estar no vídeo de amanhã também, que ela ficou no sofá comigo enquanto eu falava e ela não quis sair. O Rafa Nascimento falou que uma coisa interessante, mas uma religião contradiz a outra, João. É aí que eu te digo. Eu só pego as coisas que fazem sentido de cada uma, por isso que eu vou construindo a minha própria. Ronaldo Salatiel perguntou o que eu acho de sexo só depois do casamento. Cara, é praticamente jogar com a sorte. Porque o fato de vocês terem química conversando e beijando não significa que vocês vão ter química na cama. E química na cama é muito importante. Aí você casa com a pessoa, você vai ter que, sabe, depender da sorte de ter química com ela. E se não tiver? Cara, eu sei lá, eu não acho nada demais você fazer esse test drive antes. Não vejo problema. O Dukoff perguntou aqui, onde mora a maioria são patricinhas. Vale a pena tentar ficar com uma dessa? Cara, eu acho essas garotas vazias, cara, que não compensa. Você fala que são quase todas. Mira nas não quase. Você com certeza vai achar alguém que vale a pena. A Val falou aqui, eu era uma mulher tão forte, independente, capaz de fazer qualquer coisa. Mas depois de um apêndice, fiquei doente, depois de várias cirurgias, fiquei com colostomia, agora me sinto perdida no mundo. Val, eu sei como é que você se sente. Que quando eu tive a síndrome de Guillain-Barré, eu perdi todos os meus movimentos. Eu fiquei dependendo de pessoas. Não conseguia nem sair de casa sozinho. E eu era muito independente também. Cozinhava, limpava a casa, fazia tudo sozinho. E hoje em dia eu vejo que isso na verdade foi uma coisa que a vida colocou no meu caminho pra eu aprender. Pra eu aprender que nessa vida não somos ninguém sozinhos. Que a gente, por mais que seja autossuficiente, nós dependemos dos outros. E aprender a viver com nossas limitações e aos pouquinhos contornando. Então, de uma certa maneira, isso me ajudou a reforçar os meus relacionamentos. E hoje em dia eu vejo que, sim, é bom você ser autossuficiente, é bom você saber fazer as coisas, mas que isso não vira uma ilusão de que você vai ser feliz sozinho, independente. A gente precisa de uns dos outros para se cuidar mesmo. Uma coisa que... Qual é o nome dele agora? Esqueci. É um livro chamado Poder da Solução. Quando o problema não tem solução, por exemplo, uma doença crônica, a única saída que a gente tem é mudar nossa visão, que o problema não vai mudar, mas a gente mudar mudando a visão desse problema, o problema se muda diante de nós. Eu recomendo para você o livro O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi um judeu que sobreviveu ao Holocausto nazista. E se você ver as coisas horríveis que ele relata lá, você fica até achando, nossa, mas meu problema é tão pequeno perto que ele já passou. E ele vai dando as dicas de como suportar essas mudanças drásticas na vida e como você pode mudar a tua mentalidade a respeito, tá? Se te ajudar em alguma coisa, esse livro eu te indico bastante. Marcio fala que linguagem corporal funciona mesmo, onde eu moro ninguém mexe comigo. Cara, linguagem corporal, a primeira coisa que o predador social presta atenção. Ricardo Elino fala que não pergunte por quê, mas sim pra quê.
Exato.
Igor falou de maçonaria. É, maçonaria não é religião. Várias pessoas de religiões diferentes na maçonaria. Eu tô até querendo fazer no Despertar do Herói um desconto camarada pra quem é demolei, mas só tô tentando ver um jeito de eu poder filtrar, porque vai ter muita gente dizendo que é, e eu não posso ficar pedindo as palavras da ordem assim, por e-mail, ou pros meus assistentes, né? Que vem isso aí depois. Rafael Nascimento perguntou aqui, João, namorar uma vizinha pode ser um problema? Se não der certo, coisas do tipo? Falo por experiência própria, não é muito legal, não. Eu, quando morava sozinho lá no Rio, eu tive durante um tempo um casinho com a vizinha do lado. Eu era do 802 e era do 801, sabe? A gente ia na casa de um do outro. E foi legalzinho no começo, mas, cara, quando a gente vê que não tem muito a ver, começa a ficar constrangedor. Encontrar no elevador, ou você vê outra pessoa indo na casa dela, é chato, cara. Eu não recomendo. Eu não julgo se você fizer, porque, pô, já fiz, mas eu não recomendo. Galera, são 10h30, deixa eu ver aqui. Temos sim dois vencedores, vamos descobrir quem foram? Vamos lá!
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Estou pronto para usar a minha manopla do infinito para distribuir treinamento. Vamos lá? E as duas pessoas que mais contribuíram hoje aqui na live e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufam os tambores! Edna Arcanjo e Michel Kleinschmidt. Isso aí, Michel e Edna. Pá! Falei já. Escolham agora o treinamento que já virou realidade pra vocês, tá? Deixa e-mail, nome. Galera, estamos chegando ao fim do papo de bar, né? Que vontade de instalar aqui e o tempo voltar de continuar um pouquinho mais, mas não dá, né? Essa manopla aqui foi... ela é limitada. Não dá. Mas, gente, quero aproveitar aqui e agradecer a presença de vocês. Lucas Pereira, a Edna que venceu, Tainara, Rafa, Paulo Meireiros, Rosemary, Maria de Fátima, Márcio Gleick, Ana e Rafa na moderação, Israel, Ana Correia, Paty Morales, Natan, Claudemir, Michel que também venceu, Val, Ronaldo, todo mundo, muito obrigado por ter participado hoje, foi muito legal. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana. Amanhã vídeo novo, não se esqueçam, que é mais uma minissérie, primeira parte, de 10 armadilhas da sua mente que podem estar te destruindo. Então não percam, não deixem de comentar, de compartilhar, tá legal? Desejo a todos aí tudo de bom e não se esqueça, próximo sábado tem mais Papo de Bar. Fui!